DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, desta quarta-feira, 6 de janeiro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com o céu encoberto, 6 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Nos Estados Unidos, congressistas republicanos vão levantar hoje no Congresso objeções à vitória de Joe Biden nas presidenciais. Em Hong Kong, a polícia prendeu 53 ativistas pró-democracia. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Manifestação convocada para sábado em Luanda. O Tribunal Constitucional disse que só um juiz pode autorizar escutas telefónicas pela polícia. Temos reações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Congresso americano vai hoje reunir-se para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, mas o que deveria ser uma formalidade deverá agora prolongar-se por muitas horas devido a objeções de alguns congressistas republicanos. Pelo menos 11 senadores republicanos anunciaram que tencionam levantar objeções à aprovação dos votos de diversos estados, o que pela lei vai levar a debates sobre essas objeções. Devido à maioria democrata na Câmara dos Representantes, essas objeções não têm a possibilidade de ser aceites e mesmo no Senado controlado pelos republicanos é pouco provável que consigam a maioria. Milhares de apoiantes de Donald Trump encontram-se, entretanto, nas ruas de Washington para protestar contra a eleição de Joe Biden. Entretanto, no estado da Geórgia prossegue a contagem de votos na eleição de um de dois lugares para o Senado americano que vai decidir qual vai ser o partido que vai controlar essa Câmara. Ontem, o democrata Raphael Warnock venceu um dos lugares, tornando-se assim no primeiro afro-americano a ser eleito por este Estado do Sul para o Senado. No que diz respeito a outro lugar, as contagens prosseguem com o democrata John Ossoff, com uma ligeira vantagem de apenas 0,4% sobre o republicano David Perdue. Os democratas precisam de vencer os dois lugares para ganharem o controle do Senado. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje 53 ativistas pró-democracia na maior operação ao abrigo de novas leis de segurança nacional impostas pela China no território. O ministro da Segurança, John Lee, disse que as prisões estão relacionadas com a realização em julho de eleições primárias não oficiais para a escolha de candidatos às legislativas de Hong Kong que foram adiadas devido à epidemia do coronavírus. Lee disse que essas eleições primárias não oficiais tinham como objetivo derrubar ou interferir com os deveres do executivo legal do território. Por outro lado, um advogado nascido nos Estados Unidos, John Clancy, que trabalha geralmente em casos de direitos humanos, foi preso depois da polícia efetuar uma rusga aos seus escritórios. Foram também passadas buscas à redação de um site de notícias da internet, a Stand News. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje estar muito desiludido pelo facto da China ter recusado dar autorização final para uma equipa da organização que iria investigar as origens da pandemia do coronavírus. Anteriormente, tinha sido anunciado que a China permitiria a entrada dos especialistas e alguns deles encontravam-se já a caminho da cidade chinesa de Wuhan, onde se iniciou a pandemia em dezembro de 2019. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse ter havido o que chamou de um mal-entendido, afirmando estarem ainda a decorrer negociações sobre datas específicas e outras questões, que não especificou, para a visita daqueles especialistas. Em redor do mundo já registaram, entretanto, 86 milhões e 400 mil casos, com 1 milhão e 800 mil mortes causados pelo coronavírus. Os Estados Unidos são o país com mais casos e mortes em todo o mundo. Na Grã-Bretanha, uma juíza que ontem não autorizou a extradição do fundador da Wikileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, disse hoje que este deverá permanecer na prisão até os tribunais ouvirem o apelo dos Estados Unidos à sua decisão. Os advogados de Assange tinham pedido a sua libertação, sob fiança, mas a advogada Vanessa Barasite disse de haver o perigo de ele não comparecer a uma próxima audiência em tribunal e ordenou a sua permanência na prisão. Quatro soldados e um importante funcionário governamental foram hoje mortos nos Camarões, num ataque na região noroeste do país. O veículo viajava de regresso à capital, numa coluna militar, que foi emboscada por guerrilheiros separatistas. Cinco outras pessoas ficaram gravemente feridas. Ninguém reivindicou até agora responsabilidade pelo ataque na região anglófona do país, que é palco de uma guerra pela sua independência do resto dos Camarões.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Luanda vai ser palco este sábado de uma manifestação de protesto contra as condições de vida em Angola. Duas semanas depois está prevista uma outra manifestação, como nos diz o Koko Bukuta.
45 anos é muito, em pela fora. Este é o lema da manifestação do próximo sábado a ser realizada pela sociedade contestatária angolana com vista a reclamar as péssimas condições de vida dos angolanos, tal como nos diz Adilson Manuel, um dos promotores do protesto.
O propósito da nossa marcha é fazer uma contestação de forma direta e abrangente sobre os problemas que afetam a sociedade angolana. Desta forma, nós entendemos que o problema que afeta Angola tem origem e tem uma gênese, que é o próprio partido do MPLA. Então, a nossa marcha terá como tema, e tem como tema, 45 é muito tempo lá fora. De forma, então, a contestar de forma global aquilo que são as políticas implementadas pelo MPLA. A marcha terá início no Santa Ana, pelas 11 horas, e terá término no Largo do 1º de Maio. Neste momento, a mobilização está realmente a ser feita a nível da capital e também noutras províncias, porque também não só será na capital, como também será noutras províncias. E é positivo. Nós auguramos ter aí aproximadamente 600 a mil, muito mais ainda, de pessoas que poderá chegar nessa marcha.
Outra manifestação está marcada para 23 deste mês, com o objetivo de exigir a Sonangol a reintegração dos trabalhadores despedidos de 2017 a 2019, tal como nos diz Valdemiro Pequenino, porta-voz dos funcionários despedidos.
Sim, nós vamos realizar uma manifestação no dia 23 deste mês, fruto da luta em que nós, o coletivo tem estado a manter para a reintegração dos nossos postos de trabalho, e na qual, no âmbito do despedimento coletivo, no ano de 2017 e até 2019, que a Sonangol fez, foram violados nossos direitos vinculados nos decretos 272, de 26 de outubro de 2011. E ainda assim, o mesmo decreto revogado pelo 31 de 2017, de 22 de fevereiro, também os nossos direitos foram violados. Daí é que o coletivo tem estado a sair pelas ruas, propriamente no Largo da Rainha Ginga, de frente ao edifício sede da Sonangol EP, para então lutar em prol dos nossos direitos que foram violados nesse âmbito de despedimento.
Koki Mukuta, Luanda.
O Tribunal Constitucional angolano considerou de inconstitucionais as normas da lei sobre identificação ou localização celular e vigilância eletrónica, que dava competências ao Ministério Público para ordenar, autorizar e validar escutas telefónicas e gravações em ambiente privado. A decisão está a ser bem recebida através de Angola, embora haja quem manifeste ceticismo quanto ao que na prática se vai passar. Venâncio Rodrigues.
A lei tinha sido aprovada pelo Parlamento angolano em abril do ano passado e foi chumbada pelo Tribunal Constitucional na sequência de uma ação intentada pela Ordem dos Advogados de Angola relativa à fiscalização sucessiva e abstrata da constitucionalidade da norma. Para o advogado Vicente Pongolola, a comunicação estabelecida entre as pessoas é inviolável e, por esta razão, a lei aprovada pela Assembleia Nacional não respeitou a Constituição do país.
Se a Constituição tivesse determinado poderia se ordenar escuta profunda a partir de qualquer autoridade judiciária, aí sim o Ministério Público teria a legitimidade de fazer. Mas a Constituição me deixa de forma muito clara. Diz que a comunicação é inviolável salvo por ordem judicial. Ou seja, quando estamos a falar de ordem judicial, estamos a falar de uma ordem do tribunal. Nesse caso, o juiz que deve ordenar as escutas, quer telefónica, quer ambientais.
Por sua vez, o jurista Miguel Francisco considera descabida a medida, agora chumbada, por entender que o Ministério Público não faz parte da magistratura judicial do país, pelo que não pode se pronunciar sobre uma matéria que é estreitamente ligada aos magistrados judiciais.
Os procedimentos processuais do Ministério Público tomam conhecimento daquilo que vai ser da vista ao processo e se pronuncia aí. E logo daí que se pronuncia, já não pode intervir em nenhum ato. Por isso, foi descartado e não sei por que razão é que fizeram isso, não quer fazer avaliações. Mas não devia tê-lo feito. Por isso, andou bem o tribunal até se pronunciar nos modos como fez, na minha perspectiva. Já devia tê-lo feito. Aliás, é para colocar as coisas no seu devido lugar.
Entretanto, o analista Elidio Manuel diz que seria perfeitamente evitável se a bancada parlamentar do MPLA tivesse sido receptiva às observações feitas na altura pelos deputados da oposição antes da aprovação do diploma.
O MPLA, como detém a hegemonia a nível do Parlamento, naquela postura de quero, mando e posso, não terá dado ouvidos. E o resultado está aí. Penso que isso é tudo uma questão teórica, porque mesmo com ou sem legislação, com ou sem chumbo, eles vão continuar a fazer as escutas ilegais que já têm sido feitas. Quero também parabenizar aqui a Ordem dos Advogados, que teve uma iniciativa portanto, bastante positiva nesse aspecto. Do ponto de vista prático, podemos não explorar muita coisa, mas do ponto de vista tanto legislador da lei, já foi um grande passo, uma conquista que se conseguiu.
Na petição à Ordem dos Advogados de Angola, argumentou que as escutas telefónicas e gravações ambientais dos cidadãos são da competência de um juiz de garantia e não do Ministério Público. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Não há água, não há nova escola. Quem o disse foi o governador da Huila, que prometeu não abrir qualquer escola acabada de construir, caso a mesma não tenha acesso à água. Mas um sindicalista avisa que, tendo em conta a realidade, isso não é possível de aplicar. Teodoro Albano.
Desafiado pela experiência de 2020, onde as fragilidades da maioria das escolas públicas sem água corrente vieram à tona com a necessidade de prevenção contra a Covid-19, o governador da Huila, Luís Nunes, acaba de anunciar que, doravante, a província deixará de inaugurar estabelecimentos de ensino sem água corrente. Esta é uma das metas que o governo da Huila se propõe a alcançar no setor da educação em 2021, com vista a dar dignidade ao processo de ensino e aprendizagem.
Não só por conta da Covid-19, mas por ser uma obrigação de proporcionar dignidade aos atores do processo do ensino e aprendizagem.
Palavras do governador da Huila, Luís Nunes. Entretanto, o Sindicato Nacional de Professores Simprof na Huila duvida das promessas do gestor principal da província no alcance deste grato. O secretário provincial do Simprof na região, São Francisco, faz uma contextualização da realidade e questiona-se da capacidade de dar corpo a esta pretensão.
A probabilidade de cumprir com essas promessas é muito ínfima se se construir escolas apenas nas zonas onde se permita ter um sistema de água. Fora disso, não é possível porque temos o problema dos campos, as escolas que até hoje não tem água. Temos localidades onde a população precisa de água, mas o governo nunca pôs lá pelo menos um furo. Então é difícil falarmos hoje numa escola. A Chibia também tem as mesmas condições, quase. Então acho que é difícil uma promessa dessa vir a vincar brevemente.
Lembra que, por falta de condições de acesso à água potável nas escolas, os alunos do ensino primário em Angola continua em casa, sem previsão de retoma das aulas, por conta da Covid-19. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Milhares de angolanos lutam todos os anos com um entrave burocrático que pode ter consequências muito más para a vida no seu dia-a-dia. O seu nascimento não está registado e ou não tem bilhete de identidade. O governo lançou um programa de massificação do bilhete de identidade. E ontem o Diretor Nacional de Identificação e Registro no Ministério da Justiça, Carlos Cavuquila, disse que o ano passado foi atribuído o bilhete de identidade a 1 milhão de angolanos, o que acontece pela primeira vez. O nosso correspondente, Fernando Caetano, foi ver o que se passa em duas províncias, a Lunda Norte e o Kwanza Sul. Vamos começar na Lunda Norte. Fernando.
José Manovia tem 30 anos e Rosa Maua com 16 anos de idade. Estão entre os 28 mil cidadãos na Lunda Norte que trataram e receberam pela primeira vez o bilhete de identidade de cidadão angolano no âmbito do programa de massificação do registro civil.
Depois que o bilhete, vou fazer muitas coisas, alguns documentos, também vou soltar da escola.
Autoridade de andar,
depois
eu faço
o referido programa já permitiu na Lunda Norte o registro de mais de 30 mil cidadãos nacionais, um número que, segundo o chefe dos serviços de registro local, prevê atingir os 400 mil até 2022. Na Lunda Norte, o aumento de casos de duplo registro por parte de alguns cidadãos preocupa o Departamento de Identificação Civil.
Nós criamos um programa específico para a detecção dessas situações. Portanto, os funcionários vão ao local, junto à população, faz um registro e depois cruzamos com a capacidade que nós temos para ver quem, na verdade, nos quer publicar.
No Kwanza Sul, o Fernando Caetano ouviu o delegado provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, Lino Kupenga.
Os nossos resultados foram positivos. No âmbito do programa do registro de nascimento e atribuição de direito de identidade, o Kwanza Sul conseguiu registrar 182.687 cidadãos durante o período que vai de novembro de 2019 a dezembro de 2020, o que corresponde a 35% da meta do programa do registro de nascimento e atribuição do BI a ser executado até setembro de 2022.
E quanto à emissão do bilhete de identidade?
No âmbito do bilhete de identidade, até novembro de 2020, atribuímos 59.606 bilhetes de identidade, que corresponde a 21%. Portanto, já temos nessa altura que eleva esse número para 61 mil bilhetes de identidade.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas outras rádios da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, sexta-feira é o dia do Saúde em Foco. E esta sexta-feira temos um convidado muito interessante, é o Dr. João Molima. Ele é especialista em medicina desportiva. Portanto, vamos falar de cuidados de saúde, focados na aptidão física e no tratamento e prevenção de lesões relacionadas com o desporto e exercício físico. O ouvinte pode mandar perguntas para o Dr. João Molima através do nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. O governo central angolano prometeu que não vai tolerar quaisquer irregularidades na aplicação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA, ao abrigo do qual fundos são usados para infraestruturas específicas nos diversos municípios do país. Tem acontecido que algumas obras já tiveram que ser canceladas por, segundo as autoridades, não terem sido respeitados os acordos dos contratos, ou mesmo, em alguns casos, pela sua não implementação. Do Namibe, entretanto, chega-nos uma queixa de um empreiteiro local que diz que o seu contrato foi cancelado sem qualquer justificação e sem que possa apelar. O empreiteiro diz que as autoridades locais mentem ao governador. Armando Chicoca.
Governantes angolanos deixam-se mentir todos os dias, diz o empreiteiro do Namibe da Construção Civil, Ricardo de Almeida, que alega ter sido vítima de um falso relatório da fiscalização na rescisão inapelável do contrato de construção de uma escola de 7 salas de aulas, orçada em 128 milhões de kwanzas, na comuna da Lucira, município do Namibe, por alegado atraso de execução da obra e por não honrar o pagamento de salário dos trabalhadores.
O maior problema é que os nossos dirigentes são todos os dias, passam-lhes informações que não são verdadeiras. Está aqui uma. O governador provincial do Namibe, quando recebeu este processo, depois do como está escrito, é evidente que comunga a rescisão do contrato. Ele está a ser enganado. Nós temos jovens a tomarem a posse que só sabem ser prepotentes. É uma prepotência aquilo que ele faz. Eles não se sentaram comigo para proporem a rescisão do contrato. Eles fizeram a rescisão do contrato sem lei, subido acima de tudo e de todos. Qualquer meu trabalhador pode testemunhar que nós temos salários em dia. Sempre tivemos. É verdade que atrasamos 5, 6 dias. Às vezes o transporte para Luzira, podemos não pagar no dia 2, pagamos no dia 3 ou no dia 10, mas nunca tivemos salários em atraso. Portanto, o senhor fiscal mentiu. Eu ainda vou fazer só uma pergunta. Será que ser angolano é mau? Isto é tão vergonhoso que nem respeito por aquilo que eu já fiz neste país eles têm. É bom que se levante uma investigação e que se comece de uma vez por todas em Angola a ver porque é que aqueles que vêm de fora fazem o que querem, mesmo fugidos do país deles.
Humberto Mucheche, administrador municipal do Namibe, esclarece.
Os motivos que tiveram na casa da rescisão têm a ver com o atraso da obra, de 31% da sua execução física. Tem a ver também com a questão dos materiais em obra. Temos a questão também do pessoal. Houve em alguns momentos da empreitada atraso de pagamento de salário, as condições em que aqueles trabalhadores se encontravam. E, no entanto, somando isto tudo, todos os meses o nosso fiscal no terreno, que nos relatórios que nos foi remetendo também foram sempre colocando questões de qualidade da obra.
Reagiram os trabalhadores da empreitada?
E não temos problemas nem de material nem de salário. É mentira. Comuna da Lucira, que está há 5 meses sem água e ninguém fala que neste momento temos material lá na Lucira para dar a continuidade da obra.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Chegou agora a altura de falarmos do desporto. Vamos começar com o futebol africano. Hoje, para a Taça das Confederações, a equipa moçambicana da União Desportiva do Songo foi eliminada pelo Napsa Stars da Zâmbia. Na primeira mão, a equipa moçambicana tinha alcançado um bom resultado. Tinha empatado a 0 golos na Zâmbia, mas hoje empatou a casa a 1 golo e, portanto, foi eliminada devido a esse gol fora da equipa zambiana. A União Desportiva do Songo vencia ao fim da primeira parte por 1-0, mas na segunda parte não segurou o resultado. Bye bye. Nesta página desportiva, vamos agora para a capital angolana. A jogar em Luanda estão o Petra Atlético contra o Mkhana da Zâmbia, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Primeira mão, empate na Zâmbia, 1 golo. Petra Atlético a tentar salvar a honra do futebol angolano, porque ontem foi um dia mau para Angola. 1 de agosto foi eliminado desta competição, perdeu em casa com o Kaizer Chiefs da África do Sul, 1-0. Tinha alcançado um bom resultado na primeira mão, empatando em Joanesburgo a 0 golos. Mas depois de ontem o Kaizer Chiefs marcar primeiro, tornou-se tudo difícil. E depois, à medida que o tempo passava, impossível. E 1 de agosto foi à vida. Fica para a próxima. Outra equipa angolana, os Bravos do Maqui, também foram eliminados. Mas estes da Taça da CAFA, a Taça das Confederações, perderam ontem com o Motema Pembe da República Democrática do Congo por 2-1, depois de já terem perdido por 1-0 na primeira mão em casa. Esta, portanto, uma semana muito má para as equipas angolanas nas competições africanas. Outra equipa angolana deveria estar hoje na África do Sul a defrontar o Orlando Pirates para a Taça das Confederações, a Taça da CAF, mas devido à pandemia do coronavírus, o Sagrada Esperança ficou sem esperança de ir a Joanesburgo ganhar e desistiu da competição. Já tinha perdido em casa na primeira mão por 1-0. Na Europa, hoje, o grande jogo em perspectiva é aquele do campeonato italiano entre o Milão e o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. Milão ainda não perdeu, comanda isolado com 37 pontos e o Ventus está a 10 pontos de distância, com menos um jogo. Não pode pensar em perder. Infelizmente, o Mandala, o velhote, o Cota do Milão, Zlatan Ibrahimovic, sensação de 39 anos, não vai jogar, está a recuperar de uma lesão. Tem sido uma máquina de fazer golos. Ibrahimovic, antes de se lesionar, era a sensação do campeonato italiano com muitos golos. Em Espanha, quem também não pode pensar em perder hoje é o Barcelona, que faz face ao seu jogo em atraso do campeonato no campo do Athletic Bilbao. Vai ser difícil. Em Inglaterra, hoje temos o grande derby da cidade de Manchester. United contra o City. Manchester United, Manchester City. É um jogo para a Taça da Liga, a que chamam a Taça Carabao. Ontem o Tottenham qualificou-se para a final dessa taça, bateu o Brentford por 2-0. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, tiveram dificuldades em bater o Memphis 94-92, mas os Lakers estão agora no topo da Conferência Oeste. Outra equipa de Los Angeles, o Clippers, ontem perdeu em casa com o San Antonio Spurs, 116-113. Clippers desceu para terceiro lugar na Conferência Oeste. Brooklyn deu que basada ao Utah Jazz, 130-96. Denver, 128. Minnesota, 116. Chicago Bulls foi até Portland e ganhou, 111-108. Chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Amâncio Miguel a apresentar a programação. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, no Congresso americano, os republicanos levantam objeções à eleição de Joe Biden. Em Hong Kong, polícia prende dezenas de ativistas pró-democracia. A Organização Mundial da Saúde diz que, apesar do acordo anterior, a China proibiu a entrada de especialistas para investigar a origem do novo coronavírus. Quatro soldados e um funcionário do governo nos Camarões mortos em ataques na região de expressão inglesa. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta.
O Congresso americano vai hoje reunir-se para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, mas o que deveria ser uma formalidade deverá agora prolongar-se por muitas horas devido a objeções de alguns congressistas republicanos. Pelo menos 11 senadores republicanos anunciaram que tencionam levantar objeções à aprovação dos votos de diversos estados, o que pela lei vai levar a debates sobre essas objeções. Devido à maioria democrata na Câmara dos Representantes, essas objeções não têm a possibilidade de ser aceites, e mesmo no Senado controlado pelos republicanos, é pouco provável que consigam a maioria. Milhares de apoiantes de Donald Trump encontram-se, entretanto, nas ruas de Washington, para protestar contra a eleição de Joe Biden. Entretanto, no estado da Geórgia, prossegue a contagem de votos na eleição de um de dois lugares para o Senado americano, que vai decidir qual vai ser o partido que vai controlar essa Câmara. Ontem, o democrata Raphael Warnock venceu um dos lugares, tornando-se assim no primeiro afro-americano a ser eleito por este estado do Sul para o Senado. No que diz respeito ao outro lugar, as contagens prosseguem com o democrata John Ossoff, com uma ligeira vantagem de apenas 0,4% sobre o republicano David Perdue. Os democratas precisam de vencer os dois lugares para ganharem o controle do Senado. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje 53 ativistas pró-democracia na maior operação ao abrigo de novas leis de segurança nacional impostas pela China no território. O ministro da Segurança, John Lee, disse que as prisões estão relacionadas com a realização em julho de eleições primárias não oficiais para a escolha de candidatos às legislativas de Hong Kong que foram adiadas devido à epidemia do coronavírus. Li disse que essas eleições primárias não oficiais tinham como objetivo derrubar ou interferir com os deveres do executivo legal do território. Por outro lado, um advogado nascido nos Estados Unidos, John Clancy, que trabalha geralmente em casos de direitos humanos, foi preso depois da polícia efetuar uma rusga aos seus escritórios. Foram também passadas buscas à redação de um site de notícias da internet, a Stand News. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Theodor Adhanom Ghebreyesus, disse hoje estar muito desiludido pelo facto da China ter recusado dar autorização final para uma equipa da organização que iria investigar as origens da pandemia do coronavírus. Anteriormente, tinha sido anunciado que a China permitiria a entrada dos especialistas e alguns deles encontravam-se já a caminho da cidade chinesa de Wuhan, onde se iniciou a pandemia em dezembro de 2019. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse ter havido o que chamou de um mal-entendido, afirmando estarem ainda a decorrer negociações sobre datas específicas e outras questões, que não especificou, para a visita daqueles especialistas. Em redor do mundo já registaram, entretanto, 86 milhões e 400 mil casos, com 1 milhão e 800 mil mortes causados pelo coronavírus. Os Estados Unidos são o país com mais casos e mortes em todo o mundo. Na Grã-Bretanha, uma juíza que ontem não autorizou a extradição do fundador da Wikileaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, disse hoje que este deverá permanecer na prisão até os tribunais ouvirem o apelo dos Estados Unidos à sua decisão. Os advogados de Assange tinham pedido a sua libertação, sob fiança, mas a advogada Vanessa Barasait disse de haver o perigo de ele não comparecer a uma próxima audiência em tribunal e ordenou a sua permanência na prisão. Quatro soldados e um importante funcionário governamental foram hoje mortos nos Camarões, num ataque na região noroeste do país. O veículo viajava de regresso à capital numa coluna militar que foi emboscada por guerrilheiros separatistas. Cinco outras pessoas ficaram gravemente feridas. Ninguém reivindicou até agora responsabilidade pelo ataque na região anglófona do país, que é palco de uma guerra pela sua independência do resto dos Camarões. O ativista dos direitos humanos da Tanzânia, Tito Magoti, foi libertado da prisão depois de mais de um ano, após um acordo judicial sobre supostos crimes económicos, anunciou o seu advogado na terça-feira. Magoti, do Centro Legal e de Direitos Humanos, foi preso em dezembro de 2019 em Dar es Salaam. O seu caso atraiu a atenção internacional, depois da Amnistia Internacional criticar a sua prisão como uma tentativa de silenciar os críticos do governo. O ativista foi acusado de vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro, posse de um programa de computador desenvolvido com o objetivo de cometer um crime e liderar crime organizado.
Em Moçambique, a mistura entre a falta de saneamento e a insurgência em Cabo Delgado pode estar na origem de um surto de cólera naquela província. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos. Começamos em São Tomé e Príncipe, da coligação MDFM-PCD, que submeteu uma nova lei ao Parlamento do país, acusa o presidente Evaristo Carvalho de ter feito uma opção política ao vetar aquele diploma. Reporta o nosso correspondente Oscar Medeiros.
Carlos Neves, dirigente da coligação MDFM-PCD-UDD, a proponente da nova lei eleitoral, diz que o presidente da República vetou o diploma com base em fundamentos políticos e não jurídicos.
O presidente limitou-se a fazer considerações genéricas de natureza política, mas em momento nenhum apontou as normas constitucionais que foram violadas pela Assembleia Nacional. Tinha também a opção de enviar o diploma para a apreciação do Tribunal Constitucional. Não fez, fez uma opção política, é livre de o fazer, fez uma opção cuja fundamentação da carta que foi enviada à Assembleia é meramente política.
Enquanto isso, o analista Liberato Muniz considera que, com o veto à nova lei eleitoral, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, advertiu o Parlamento sobre a necessidade de um consenso nacional sobre a questão das eleições em São Tomé e Príncipe.
Temos aí há pouco umas eleições presidenciais. Essas eleições presidenciais deviam estar sob várias suspeitas, uma vez que nós, neste momento, não temos esse consenso alargado. Eu acho que a Assembleia, mesmo estando de parabéns pela evolução que fez, tem que aceitar esse veto e fazer o seu trabalho negociando e tentar que todo o país se sinta representado nesta lei.
Outro analista, Oscar Bahia, diz que este diploma nem sequer deveria seguir para a promulgação presidencial perante a contradição que se instalou no país durante a sua discussão no Parlamento.
A lei vai ser submetida novamente à Assembleia Nacional e para que ela passe é preciso haver dois terços dos deputados. Estamos a falar em cerca de 43 deputados para fazer com que a lei possa ser revista e ser submetida de novo ao seu Presidente da República.
Por seu lado, perante a indicação dada pelo chefe de Estado sobre a necessidade de um amplo consenso nacional para reapreciar a lei, o maior partido da oposição do país, a ADI, pela voz do seu vice-presidente, Orlando da Mata, diz que está pronta para negociar com outras forças políticas uma lei para todos os santomenses.
A lei eleitoral é importante, é fundamental, mas pode ser revista, pode ser tratada com maior maturidade, sem que tenha que afetar as eleições presidenciais de 2021.
Até que seja possível uma reforma integral reclamada por todos os quadrantes da sociedade, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, considera que a iniciativa legislativa da coligação MDFM-PCD-UDD limita os direitos dos cidadãos de participarem nas eleições e decidiu chumbar a lei. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A movimentação massiva de pessoas devido ao terrorismo, condições de saneamento básico e consumo de água imprópria, levam ao alastramento do surto de cólera na província norteña de Cabo Delgado, em Moçambique, onde o governo local diz que foram registados pelo menos 2 mil casos e 37 mortes, reporta Adina Soalerre.
O secretário do Estado de Cabo Delgado manifestou sua preocupação em conversa com a imprensa na terça-feira com um surto que afeta vários distritos, entre eles o de Montepuez, que recentemente entrou para a lista com 228 casos e uma morte. Armindo Ngunga disse que, face ao alastramento do vibrião colérico, o setor da saúde está a desenvolver ações que consistem na abertura de centros de tratamento de doenças diarreicas. E foram ativados comitês multissetoriais de combate à doença, além da descontaminação de casas de pacientes com diarreias e vômitos.
Nós chegamos a essa conclusão depois de um trabalho que foi feito a nível laboratorial para determinar a presença do vibrião colérico, e logo a seguir há uma série de ações que estamos que consiste em várias atividades, entre elas a abertura do centro de tratamento de doenças diarreicas ainda muito depois, envolvendo muitos profissionais de saúde, entre os quais 5 médicos, 2 enfermeiros, 2 técnicos de medicina, muita gente está lá a trabalhar. E também reativamos os comitês técnicos municipais de combate à doença diarreica, e ainda temos a fazer a descontaminação diária das casas dos pacientes com diarreias e vômitos. Portanto, há uma série de ações que também há que tomar, visando debelar a situação.
Entretanto, desconhece-se que essas ações de prevenção tiveram lugar nos distritos de Macomia e Mocimboa da Praia, que sofreram ataques terroristas que deixaram a população sem acesso aos serviços sanitários. Em Pemba, apesar de ter realizado uma campanha de vacinação contra a doença no ano passado, a situação continua péssima. Nós pensávamos que a situação ia melhorar em Pemba e Metuji, mas não está a acontecer por causa do movimento de pessoas que ocorre. Há muita gente a chegar de zonas onde não houve vacinação e dá a impressão que a vacinação não deu efeito, mas não é isso. Acrescentou Ngunga, afirmando que a equipe médica está preparada e há medicamentos para fazer frente ao surto da cólera. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalerre.
Obrigado, Adina. Bom início de 2021. Continuamos a falar de Moçambique. Caos na fronteira entre este país e a República da África do Sul, numa altura em que milhares de moçambicanos regressam à África do Sul, onde trabalham, isto depois de terem passado as festas do Natal e fim do ano na terra natal. Simeão Ponguan.
3 dias de sofrimento dos viajantes próximo do posto da fronteira de San Garcia Libombo, a caminho da África do Sul. Carros de mineiros, turistas e de outros viajantes não conseguem passar para o outro lado. Sul-africanos exigem testes negativos de coronavírus com validade mínima de 72 horas. Moçambique não faz testes rápidos de Covid-19 para viajantes. Equipas sul-africanas de saúde que fazem testes rápidos chegam tarde ao quilômetro 4 quase todos os dias, e a fronteira fecha cedo porque há recolher obrigatório em vigor na África do Sul que começa às 21 horas. Mesmo doentes com sessões de hemodiálise marcadas na África do Sul e com testes válidos na mão, não conseguem passar para o outro lado.
Eu sou uma doente crônica, então tenho o direito de fazer 3 vezes hemodiálise em Malelane, semanalmente. E hoje, como segunda-feira, é o meu dia de sessão, porque não consigo fazer sessão no hospital central. E assim estou na bicha, tinha que entrar no hospital às 9, mas ainda não consegui até agora.
E o que é que vai acontecer da sua saúde?
Aqui não sei.
A situação piorou no final da tarde de domingo. Carros vindos da África do Sul também não conseguem passar para Maputo. Autocarro sul-africano transportando cerca de 30 passageiros ficou bloqueado no meio de sardinha de carros.
Estou aqui desde as 7. Passei às 6 e tal, 7 horas, estou aqui até agora, não consigo sair daqui.
O que é que falhou, pelo menos para ir a Maputo? Podemos compreender para os torres que estão a entrar para a África do Sul.
O que falhou aqui é a organização mesmo dos homens da estrada, né?
Quase todos os viajantes perderam paciência e acusam os governos dos dois países de falta de vontade política para facilitar a livre circulação de pessoas.
Era Simeão Pungwane, que reportava a partir de Moçambique, concretamente na fronteira entre este país e a África do Sul, em Rossano Garcia. Em Angola, ativistas e funcionários demitidos da Ação Angola regressam às ruas da capital Luanda este mês para protestos, depois de termos visto também situações semelhantes nos últimos meses de 2020. A partir de Luanda, reporta Koko Mukuta.
45 anos é muito, em pela fora. Este é o lema da manifestação do próximo sábado a ser realizada pela sociedade contestatária angolana com vista a reclamar as péssimas condições de vida dos angolanos, tal como nos diz Adilson Manuel, um dos promotores do protesto.
O propósito da nossa marcha é fazer uma contestação de forma direta e abrangente sobre os problemas que afetam a sociedade angolana. Desta forma, nós entendemos que o problema que afeta Angola tem origem e tem uma gênese, que é o próprio partido do MPLA. Então, a nossa marcha terá como tema, e tem como tema, 45 é muito tempo lá fora. De forma, então, a contestar de forma global aquilo que são as políticas implementadas pelo MPLA. A marcha terá início no Santa Ana, pelas 11 horas, e terá término no Largo no Largo do 1º de Maio. Neste momento, a mobilização está realmente a ser feita a nível da capital e também em outras províncias, porque também não só será na capital, como também será em outras províncias. E é positivo. Nós auguramos ter aí aproximadamente 600 a mil, muito mais ainda, que o sol poderá chegar nessa massa.
Outra manifestação está marcada para 23 deste mês, com o objetivo de exigir a Sonangol a reintegração dos trabalhadores despedidos de 2017 a 2019. Tal como nos diz Valdemiro Pequenino, porta-voz dos funcionários despedidos.
Sim, nós vamos realizar uma manifestação no dia 23 deste mês, fruto da luta em que o coletivo tem estado a manter para a reintegração de nossos postos de trabalho, que na qual, no âmbito do experimento coletivo, nos anos de 2017 e até 2019, que a Sonangol fez, foram violados nossos direitos vinculados no decreto 272, de 23 de outubro de 2011. E ainda assim, o mesmo decreto revogado pelo 31 de 2017, de 22 de fevereiro, também os nossos direitos foram violados. Daí é que o coletivo tem estado a sair pelas ruas, propriamente no Largo da Rainha Ginga, de frente ao edifício sede da Sonangol EP, para então lutar em prol dos nossos direitos que foram violados nesse âmbito de despedimento.
Koko Mukuta, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, o controle do Senado está em jogo nesta quarta-feira com o resultado de uma das eleições de segunda volta no estado da Geórgia, ainda muito perto de ser anunciado. Os democratas aproximaram-se de recuperar o controle da Câmara com a vitória projetada do reverendo Raphael Warnock contra a senadora Cal Lofia numa das eleições de ontem, terça-feira. A imprensa americana concluiu que na eleição Warnock lidera contra Lofer por mais de 40 mil votos e quase todos os boletins foram contados. Disseram-nos que não poderíamos ganhar esta eleição, mas esta noite provamos que com esperança, trabalho árduo e as pessoas ao nosso lado, tudo é possível, disse o reverendo Warnock numa mensagem dedicada aos seus apoiantes. Na segunda eleição, o democrata John Ossoff, produtor de documentários para a televisão, lidera por mais de 12 mil votos sobre o republicano David Perdue, que busca um segundo mandato de 6 anos no Senado americano. Os mais recentes capítulos da violência no Mali, Níger e República Centro-Africana deixaram centenas de mortos nas últimas semanas, mas o enviado dos Estados Unidos à região do Sahel disse que há esperança na região da África Ocidental, já que várias nações realizam recentemente eleições pacíficas e há outras em 2021. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O principal enviado dos Estados Unidos à região do Sahel reconhece que foram algumas semanas difíceis na extensa região desértica que abrange Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger. A região é assolada por uma onda de violência mortal de grupos extremistas com mais de 1000 incidentes violentos no primeiro semestre de 2020. Mais recentemente, a 2 de janeiro, na zona ocidental do Níger, extremistas mataram mais de 100 civis. Peter Pham, o enviado especial americano ao Sahel, condenou os ataques numa conversa com jornalistas ontem e chamou os seus autores de covardes. Mas ele rapidamente acrescentou haver motivos para a esperança, já que o Níger vai realizar a segunda volta das eleições presidenciais em fevereiro.
We have congratulated the people of Niger who exercised their democratic right to vote.
Felicitamos o povo do Níger que exerceu o seu direito democrático do voto nas eleições presidenciais e legislativas a 27 de dezembro e esperamos ver uma segunda volta igualmente bem-sucedida a 21 de fevereiro. Estas eleições mantêm a promessa da histórica primeira transição pacífica de poder do Níger de um presidente eleito democraticamente a outro, disse Pham. Não é por acaso, disse o enviado americano, que ele menciona eleições e instabilidade ao mesmo tempo. Ele explica que esses surtos de violência em toda a região têm uma causa comum. O cerne da crise no Sahel, como tenho enfatizado repetidamente, é a legitimidade do Estado. Cidadãos devem saber que o seu governo é legítimo, equitativo, capaz e que está disposto a atender às suas necessidades. Isto inclui a garantia de justiça, a responsabilização dos violadores dos direitos humanos e também dos abusos cometidos pelas forças de segurança. Sem ações dos governos dos países do Sahel que demonstrem esse compromisso, nenhum grau de envolvimento internacional terá sucesso, afirmou Peter Pham. É por isso que acrescentou o enviado americano, a maior parte da assistência do governo de Washington à região destina-se à saúde, desenvolvimento e assistência humanitária. Os Estados Unidos investiram mais de 1,5 mil milhões de dólares nesses setores de 2017 a 2019. Nesse mesmo período, disse ele, Washington forneceu cerca de 467 milhões de dólares em assistência à segurança. Ornelia Modran, pesquisadora que dirige o programa Sahel do Instituto de Estudos de Segurança, concorda com a importância da legitimidade do Estado. Ela aponta para o Mali, que sofreu um golpe em agosto por causa da própria falta de confiança no Estado. Mas ela alerta, para construir governos verdadeiramente legítimos, as sociedades precisam reunir-se voluntariamente e ter um diálogo inclusivo. Ela falou com a Voz da América de Bamako, via Skype.
Now, the question I think is,
agora a questão que penso é até que ponto atores externos, como os Estados Unidos, podem realmente apoiar e acompanhar esse processo. Há uma necessidade de uma propriedade nacional e há realmente uma necessidade de diálogo entre as elites governamentais e o cidadão comum. Esta é realmente a causa raiz de onde estamos agora. É importante que, enquanto tentamos restabelecer um diálogo público, um diálogo nacional, asseguremos a inclusão de todos. Isso significa garantir que nenhum grupo étnico seja marginalizado, nenhum grupo religioso, nenhum grupo de género. E isso é muito desafiador, mas muito importante, disse aquela especialista desde Mali. O enviado americano para o Sahel, Peter Pham, admite que há progressos e cita as recentes eleições presidenciais no Ghana e no Burkina Faso, onde ambos os titulares foram reeleitos. Pham representará os Estados Unidos nas cerimónias de posse dos presidentes do Ghana e do Burkina Faso.
Na comunidade médica da África do Sul, existe uma preocupação de que as vacinas contra a Covid-19, atualmente disponíveis, possam não ser totalmente eficazes contra a variante identificada recentemente no país. Os cientistas sul-africanos já estão a investigar a nova estirpe do vírus para determinar o tipo de risco que ela pode representar.
Cientistas que estudam a variante da Covid-19 encontrada na África do Sul dizem que até agora não há evidências de que ela cause doenças mais graves e taxas de mortalidade mais altas. No entanto, o professor Wolfgang Preiser, Virologista da Universidade de Stellenbosch diz haver uma preocupação de que essa variante seja mais infecciosa. As preocupações em relação à estirpe sul-africana e à sua transmissibilidade ainda não foram totalmente fundamentadas. Mas ao ver o enorme aumento de casos nas últimas semanas, ao mesmo tempo que surgiu essa nova variante do vírus, é claro que preocupa. Neste exato momento, vários grupos de pesquisa em todo o país tentam descobrir se é verdade que é mais facilmente transmissível e, em caso afirmativo, quão pior será, diz aquele especialista. Pfizer compartilha a preocupação de que as vacinas atuais podem eventualmente não ser tão eficazes para combater a nova estirpe. Essas vacinas têm como alvo a proteína que está na superfície do vírus. Então, elas basicamente imitam essa proteína e fazem com que o corpo crie uma resposta imunológica a esse vírus. Agora, ambas as variantes, a do Reino Unido e a nossa, têm alterações nessa proteína. Portanto, há que ver se essas mudanças podem influenciar a capacidade do corpo humano, após a vacinação, de neutralizar essas variantes virais, explica o professor. As autoridades de saúde no Reino Unido, que atualmente lutam contra a sua própria variante da Covid-19, são da opinião de que a linhagem sul-africana é particularmente perigosa. Pfizer diz ser muito cedo para afirmar isso. Ele diz que os cientistas sul-africanos precisam primeiro estudar as pessoas que se recuperaram da variante e aquelas que receberam vacinas em testes locais, para estabelecer se as vacinas fazem com que os seus corpos reconheçam e assim combatam essa variante. Se não for esse o caso, dizem os cientistas, pode ser necessário adaptar as vacinas. Pfizer alerta que, embora esse eventual novo esforço seja muito caro, com os últimos avanços médicos encadeados pela Covid-19, é mais fácil fazer do que aparenta ser. Entretanto, muitos na África do Sul dizem que o país não tem tempo para esperar e que as estruturas da saúde simplesmente não conseguem lidar com a invasão de pacientes gravemente doentes com o novo tipo da Covid-19. Por outro lado, o governo ainda não comprou nenhuma das vacinas disponíveis, o que pode levar ainda semanas.
Chegou agora a altura de falarmos do desporto. Vamos começar com o futebol africano, hoje para a Taça das Confederações. A equipa moçambicana da União Desportiva do Songo foi eliminada pelo Napsa Stars da Zâmbia. Na primeira mão, a equipa moçambicana tinha alcançado um bom resultado. Tinha empatado a 0 golos na Zâmbia, mas hoje empatou a casa a 1 golo e, portanto, foi eliminada devido a esse gol fora da equipa zambiana. A União Desportiva do Songo vencia ao fim da primeira parte por 1-0, mas na segunda parte não segurou o resultado. Bye bye. Nesta página desportiva, vamos agora para a capital angolana. A jogar em Luanda estão o Petro Atlético contra o Nkana da Zâmbia na segunda mão. Na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, primeira mão empate na Zâmbia a 1 golo, Petro Atlético a tentar salvar a honra do futebol angolano, porque ontem foi um dia mau para Angola. 1 de agosto foi eliminado desta competição, perdeu em casa com o Kaizer Chiefs da África do Sul, 1-0. Tinha alcançado um bom resultado na primeira mão, empatando em Joanesburgo a 0 golos. Mas depois de ontem o Kaizer Chiefs marcar primeiro, tornou-se tudo difícil. E depois, à medida que o tempo passava, impossível. E 1 de agosto foi à vida. Fica para a próxima. Outra equipa angolana, os Bravos do Maqui, também foram eliminados. Mas estes da Taça da CAFA, a Taça das Confederações, perderam ontem com o Motema Pembe da República Democrática do Congo por 2-1, depois de já terem perdido por 1-0 na primeira mão em casa. Esta, portanto, uma semana muito má para as equipas angolanas nas competições africanas. Outra equipa angolana deveria estar hoje na África do Sul a defrontar o Orlando Pirates para a Taça das Confederações, a Taça da CAF, mas devido à pandemia do coronavírus, o Sagrada Esperança ficou sem esperança de ir a Joanesburgo ganhar e desistiu da competição. Já tinha perdido em casa na primeira mão por 1-0. Na Europa, hoje, o grande jogo em perspectiva é aquele do campeonato italiano entre o Milão e o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. Milão ainda não perdeu, o comando isolado com 37 pontos. Juventus está a 10 pontos de distância, com menos um jogo. Não pode pensar em perder. Infelizmente, o Mandala, o velhote, o cota do Milão, Zlatan Ibrahimovic, sensação de 39 anos, não vai jogar, está a recuperar de uma lesão. Tem sido uma máquina de fazer golos. Ibrahimovic, antes de se lesionar, era a sensação do campeonato italiano, com muitos golos.
títulos de destaque no Congresso americano, os republicanos levantam objeções à eleição de Joe Biden. Em Hong Kong, a polícia prende dezenas de ativistas pró-democracia. A Organização Mundial da Saúde diz que, apesar do acordo anterior, a China proibiu a entrada de especialistas para investigar a origem do novo coronavírus. Mariano Bartolomeu na produção e Amécio Miguel ao microfone. Boa noite, até amanhã. Dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro, aos microfones. Álvaro Lugier Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com no seu computador, telemóvel ou tablet. E nas redes sociais estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência voaportugues. Para falar connosco, basta enviar uma mensagem para o nosso número no WhatsApp. Mais um. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade no Congresso americano, republicanos levantam objeções à eleição de Joe Biden à presidência da República. Em Hong Kong, polícia prende dezenas de ativistas pró-democracia. Quatro soldados e um funcionário governamental mortos em ataque na região anglófona dos Camarões. Quarta-feira na Voz da América é dia de agenda africana, mas à frente vamos falar sobre Cabo Delgado em Moçambique. Mas por agora, comecemos em São Tomé e Príncipe, como a Voz da América noticiou ontem. O Presidente da República vetou a nova lei eleitoral aprovada pela Assembleia Nacional em dezembro, alegando violação da Constituição e desentendimento nacional. Hoje, a coligação MDFM-PCD-UDD, que submeteu a nova lei eleitoral ao Parlamento, acusa Evaristo de Carvalho de ter feito uma opção política ao vetar o diploma. Analistas dizem que o veto presidencial é um cartão vermelho à divisão da sociedade. Oscar Medeiros.
Carlos Neves, dirigente da coligação MDFM-PCD-UDD, a proponente da nova lei eleitoral, diz que o Presidente da República vetou o diploma com base em fundamentos políticos e não jurídicos.
O Presidente limitou-se a fazer considerações genéricas de natureza política, mas em momento nenhum apontou as normas constitucionais que foram violadas pela Assembleia Nacional. Tinha também a opção de enviar o diploma para a apreciação do Tribunal Constitucional. Não fez, fez uma opção política, é livre de o fazer, fez uma opção cuja fundamentação da carta que foi enviada à Assembleia é meramente política.
Enquanto isso, o analista Liberato Muniz considera que, com o veto à nova lei eleitoral, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, advertiu o Parlamento sobre a necessidade de um consenso nacional sobre a questão das eleições em São Tomé e Príncipe.
Temos aí há pouco umas eleições presidenciais, e essas eleições presidenciais deviam estar sob várias suspeitas, uma vez que nós, neste momento, não temos esse consenso alargado. Eu acho que a Assembleia, mesmo estando de parabéns pela evolução que fez, tem que aceitar esse veto e fazer o seu trabalho negociando e tentar que todo o país se sinta representado nesta lei.
Outro analista, Oscar Bahia, diz que este diploma nem sequer deveria seguir para a promulgação presidencial perante a contradição que se instalou no país durante a sua discussão no Parlamento.
A lei vai ser submetida novamente à Assembleia Nacional e para que ela passe é preciso haver 2/3 dos deputados. Estamos a falar em cerca de 43 deputados para fazer com que a lei possa ser revista e ser submetida de novo ao seu Presidente da República.
Por seu lado, perante a indicação dada pelo chefe de Estado sobre a necessidade de um amplo consenso nacional para reapreciar a lei, o maior partido da oposição do país, a ADI, pela voz do seu vice-presidente Orlando da Mata, diz que está pronta para negociar com outras forças políticas.
A lei eleitoral é importante, é fundamental, mas pode ser revista, pode ser tratada com maior maturidade, sem que tenha que afetar as eleições presidenciais de 2021.
Até que seja possível uma reforma integral, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, considera que a iniciativa legislativa da coligação MDFM-PCDU-DD limita os direitos dos cidadãos de participarem nas eleições e decidiu chumbar a lei. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Vamos agora para Moçambique. A província de Cabo Delgado, aterrorizada por ataques de insurgentes desde há 3 anos e com a pandemia em curso da Covid-19, enfrenta agora um surto de cólera. O governo local revelou que de janeiro do ano passado a esta parte foram registados pouco mais de 2 mil casos, com 36 mortes. Adina Soalerre.
O secretário do Estado de Cabo Delgado manifestou sua preocupação em conversa com a imprensa na terça-feira com um surto que afeta vários distritos, entre eles o de Muitepuês, que recentemente entrou para a lista com 228 casos e uma morte. Armindo Ngunga disse que, face ao alastramento do vibrião colérico setor da saúde, está a desenvolver ações que consistem na abertura de centros de tratamento de doenças diarreicas. E foram ativados comitês multissetoriais de combate à doença, além da descontaminação de casas de pacientes com diarreias e vômitos.
Nós chegamos a essa conclusão depois de um trabalho que foi feito a nível laboratorial para se determinar a presença do branco colérico. E logo a seguir, há uma série de ações que consiste em várias atividades.
Entretanto, desconhece-se que essas ações de prevenção tiveram lugar nos distritos de Macomia e Mocimboa da Praia, que sofreram ataques terroristas que deixaram a população sem acesso aos serviços sanitários. Em Pemba, apesar de ter realizado uma campanha de vacinação contra a doença no ano passado, a situação continua péssima. Nós pensávamos que a situação ia melhorar em Pemba e Netuji, mas nós está a acontecer por causa do movimento de pessoas que ocorre. Há muita gente a chegar de zonas onde não houve vacinação e dá a impressão que a vacinação não deu efeito, mas não é isso. Acrescentou Ngunga, afirmando que a equipe médica está preparada e há medicamentos para fazer frente ao surto da cólera. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Continua a acompanhar a Voz da América. Quarta-feira é dia de Agenda Africana. E hoje o Anjo Miguel assina a rubrica com leituras sobre a situação naquela província.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
O centro e norte de Moçambique conheceram momentos de turbulência de dimensões diferentes, mas todos contra alvos civis. Nas províncias centrais de Manica e Sofala, a autoproclamada junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, reivindicou ataques na principal estrada do país contra viaturas de transporte de passageiros e carga. Nyong'o, um general da RENAMO, é publicamente contra a nova liderança do ex-movimento rebelde, hoje partido político. O general, que recusou participar do processo de desmobilização e reintegração dos membros da ala armada da RENAMO, exige a substituição de Yusuf Mamad, que sucedeu a Afonso Djafema. Recusou ofertas de negociações com a RENAMO. Mas, para o final do ano, há indicações de que Nyong'o está disposto a negociar com o governo, num processo que ainda não está claro. Na província de Cabo Delgado, com reserva estratégica de gás natural, a insurgência agudizou.
Várias dezenas de pessoas foram mortas, muitas por decapitação. O número de deslocados ultrapassa 500 mil. A ocupação do importante distrito de Mocimo da Praia e do seu porto terá contribuído para uma chamada de atenção para as autoridades de Maputo deixarem de publicamente menosprezar a ação dos insurgentes. Estas admitiram pela primeira vez que o grupo tinha ligações com o Estado Islâmico e era necessário ajuda internacional para combatê-lo. A SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, os Estados Unidos da América, a União Europeia e outros países manifestaram interesse em ajudar. O senador americano Bob Menendez disse que a situação em Moçambique é terrível e, infelizmente, não atraiu um nível apropriado de atenção dos formuladores de políticas. Menendez disse no Senado que é trágico ver um país que parecia estar à beira da transformação arrastado de volta ao conflito. A situação não é de desespero, mas é urgente. Devemos agir agora, disse aquele senador. E o eurodeputado português Paulo Rangel, que tem defendido a ajuda a Moçambique, opinou que este país deveria ter reagido antes.
Eu não queria fazer grandes apreciações por respeito à soberania moçambicana, mas não há dúvida que o governo Moçambique, primeiro ponto, acho que devia ter reagido mais rapidamente no pedido de ajuda internacional. E penso que na questão da segurança também poderia ir um pouco mais longe. Penso que no médio prazo ou no curto talvez fosse preciso realmente uma intervenção. Porque é que quando eu falo numa intervenção estrangeira, não falo numa intervenção de uma força de um país só, força multilateral, não é? Claramente coordenada e até comandada por militares moçambicanos.
Esta insurgência provocou mais de 500 mil deslocados. Muitos foram a Pemba, capital de Cabo Delgado, e outros a Nampula ou a Niassa, que são províncias vizinhas. Paulo Rangel, com base nas informações que recebeu dos que participam na resposta e na ajuda, incluindo o bispo católico de Pemba, Dom Luís Lisboa, disse que a proteção dos trabalhadores humanitários é uma preocupação.
Muitas das organizações não governamentais que faziam bastante no terreno e faziam muito combate na sociedade civil, não em ajudas internacionais, digamos, grandes, tiveram que fugir porque elas próprias estão em risco. Porquê? Porque não há segurança. Portanto, as Forças Armadas de Moçambique, apesar de agora estarem a reagir, não têm capacidade sozinhas para enfrentarem esta ameaça. Nós precisamos também de ajuda no plano, digamos, policial e militar. Mas, provavelmente, vai ser preciso, a prazo, constituir uma força internacional que deveria ser, essencialmente, uma força africana.
Os termos da necessidade de ajuda que o governo de Moçambique pediu permanecem pouco claros, dizem vários analistas que questionam o posicionamento do governo de Nyusi na resposta à insurgência. Uma das últimas críticas surgiu quando Nyusi disse que as autoridades tinham, desde 2012, conhecimento da instabilidade em Cabo Delgado. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, diz que a afirmação de Nyusi revela que o governo não protegeu a população.
O que muitas pessoas pensavam era que o Estado tivesse sido encontrado de surpresa. E, efetivamente, todos os estudos mostram que a radicalização começou muito antes e que já era discutido em reuniões, por exemplo, de Congresso e do Conselho Islâmico. Em 2013, na Pula, foi discutida a radicalização. E eles diziam que sempre formaram o Estado. O Estado foi formado, então o Estado não agiu. Então, o que o presidente disse é que o Estado não agiu com eficácia para evitar que esse grupo que estava a se radicalizar passassem para ataques a cidadãos civis e indefesos. O presidente está a dizer que o Estado falhou na sua missão de garantir a segurança das pessoas e teve tempo para fazer isso.
A luta contra os insurgentes é feita com recurso a empresas militares privadas entre russos e sul-africanos. O processo da sua contratação não é, na opinião de analistas, transparente. Aliás, há no país um histórico de corrupção.
Neste contexto de um sistema de contratação público altamente manipulado e de falta de transparência, penso que é correto, que faz sentido que só estejam a pensar que alguém esteja a beneficiar-se da contratação, esteja a beneficiar-se ilicitamente da contratação de mercenários ou de empresas privadas militares em Cabo Delgado, sem conhecimento dos moçambicanos, sem transparência, sem que os valores sejam revelados, pelo menos à Assembleia da República, ao nível da Comissão Especializada, que é a Comissão de Defesa e Segurança, que tem o papel constitucionais de fiscalizar as ações do governo na área de defesa e segurança. Portanto, faz sentido, é legítima essa desconfiança, tendo em conta todo esse aspecto.
Os estudos apontam para a pobreza e desenvolvimento desigual como fatores que contribuíram para a radicalização de jovens em Cabo Delgado. Outros dizem que a eliminação do grupo insurgente por via armada, por si só, não poderá durar se não for acompanhado por políticas que promovem a inclusão ou o convívio entre as religiões. Inês Vilela é uma das autoras do estudo O Acesso à Informação Pode Prevenir Conflito Armado, Quebrando a Maldição dos Recursos Naturais, um estudo da Nova África, o Centro de Investigação para a Economia e Desenvolvimento da Nova School of Business and Economics, publicado em novembro na conceituada revista científica do mundo da economia, a American Economic Review.
A evidência que nós temos de causa orado e que, portanto, claramente envolver as pessoas nos processos de decisão sobre, por exemplo, como é que os fundos dos recursos naturais devem ser gastos, de discutir, de as pessoas perceberem quais é que são os seus direitos e também deveres, parece funcionar. Portanto, isto em relação ao primeiro estudo que fizemos. Depois, ao segundo, juntamente com os direitos religiosos, portanto, com a CISLAM, que trabalhamos em particular, também parece ter um efeito em reduzir comportamentos antissociais e de jovens. Portanto, falar sobre, portanto, passar uma mensagem de que a religião é paz, portanto, parece também funcionar. Mas depois disto, muitas outras hipóteses que podem e que devem ser testadas e feitas na região, portanto, desde portanto, tentar trazer a parte mais do desenvolvimento económico junto das comunidades, porque, portanto, existe várias literatura que diz que, portanto, obviamente, quando as pessoas estão empregadas e têm um bom emprego, têm um custo de oportunidade muito grande de se aliarem a conflito, não é? Portanto, isso também é uma possibilidade. Portanto, todas estas coisas, assim, também junto dos jovens, portanto, iniciativas que são, portanto, se houver muitos jovens que estão a ser chamados para estes movimentos, portanto, trabalhar junto com os jovens, dar, portanto, oportunidades que é económicas, mas também sociais, de integração social, parecem importantes.
Que mensagem deixaria, por exemplo, ao governo de Moçambique? Que cautelas pode ter em relação a esta toda complexa questão dos recursos naturais e a juventude, por exemplo?
Continuar a avançar ou pôr em prática algumas ideias que já têm sido debatidas no espaço público moçambicano e pelo próprio governo moçambicano. Portanto, pôr em prática, portanto, o governo moçambicano faz parte da iniciativa da transparência, portanto, pôr em prática e continuar a pertencer à iniciativa e garantir que, portanto, que as condições para pertencer à iniciativa de transparência dos recursos naturais são efetivamente implementadas. Portanto, todos os esforços têm sido em relação à transparência dos contratos e tudo mais. O envolvimento das comunidades, portanto, existe um quadro legal em Moçambique que é bastante avançado em relação aos direitos e aos deveres, quer das comunidades, quer das empresas. Portanto, a estrutura judicial está lá. Portanto, isto é um ótimo primeiro passo. Foi preciso garantir que, agora nos próximos anos, que vá ser implementado. E também a ideia que tem sido agora discutida pelo governo da implementação do Fundo Soberano, que também me parece bastante bem-vindo. Portanto, a existência de um fundo soberano, se for bem designado, pode trazer umas fantásticas expectativas de desenvolvimento para as comunidades atuais, mas também para as comunidades, para as gerações futuras. E isso é extremamente importante, acho.
Era a investigadora portuguesa Inês Vilela, falando sobre a situação de insurgência na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Neste início de 2021, a petrolífera francesa Total evacuou parte dos seus trabalhadores quando os insurgentes ameaçam atacar as zonas de implantação de infraestruturas para exploração de gás em Afungi, nesta província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Outro risco iminente apresentado esta semana pelas autoridades e reportado pelo nosso correspondente Ramos Miguel é o alastramento da insurgência para a província de Niassa, uma província que é vizinha de Cabo Delgado, o que os que estudam o fenómeno também consideram.
Foi o comandante de província da Polícia Nunes, Arnaldo Chefo, quem fez o alerta para quem as frequentes incursões dos insurgentes em Cabo Delgado constituem uma grave ameaça para aquela província.
Para a nossa grande preocupação em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado, o terrorismo não acabou, o terrorismo continua em Cabo Delgado e nós somos vizinhos de Cabo Delgado. Temos que estar permanentemente atentos, temos que elevar a nossa atenção, a nossa vigilância, para que os indivíduos que estão a desestabilizar a província de Cabo Delgado não penetrem na nossa província também façam o mesmo. Temos que estar envolvidos nessas operações.
No Niassa tem ocorrido ataques armados que na ótica dos governantes nada têm a ver com a insurgência em Cabo Delgado. Sublinha-se que a província do Niassa acolhe centenas de deslocados fugidos de guerra em distritos do norte e centro de Cabo Delgado. Entretanto, o economista e diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca, considera que o fato de os insurgentes estarem a ser combatidos em Cabo Delgado pode fazer com que eles procurem novas posições em outras províncias do norte de Moçambique. Contudo, para aquele economista é preciso entender o fenómeno no seu conjunto, porque toda a zona norte de Moçambique tem elevados níveis de pobreza e desigualdades, sendo lá onde se registram também diferentes tipos de tráficos. É preciso investigar os problemas que fazem com que parte da população apoie esse grupo de atacantes, muitos dos quais são pessoas locais, porque a componente militar, ela sozinha, não vai resolver o problema. Reação João Mosca.
Obrigado, Ramos Miguel. E com esta nota termina a Agenda Africana, a primeira de 2021, que destacou a situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde um grupo insurgente ligado ao Estado Islâmico já matou pelo menos 2 mil pessoas e provocou a fuga de mais de 500 mil. Sou o Mães Miguel, até para a semana.
Canimambo Moçambique, eu hei de voltar um dia. de clamor profundo é
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O Congresso americano vai hoje reunir-se para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas, mas o que deveria ser uma formalidade deverá agora prolongar-se por muitas horas devido a objeções de alguns congressistas republicanos. Pelo menos 11 senadores republicanos anunciaram que tencionam levantar objeções à aprovação dos votos de diversos estados, o que pela lei vai levar a debates sobre essas objeções. Entretanto, no estado da Geórgia, prossegue a contagem de votos na eleição de um de dois lugares para o Senado americano, que vai decidir qual vai ser o partido que vai controlar essa Câmara. Em Hong Kong, a polícia prendeu hoje 53 ativistas pró-democracia na maior operação ao abrigo de novas leis de segurança nacional impostas pela China no território. O ministro da Segurança, John Lee, disse que as prisões estão relacionadas com a realização em julho de eleições primárias não oficiais para a escolha de candidatos às legislativas de Hong Kong que foram adiadas devido à epidemia do coronavírus. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje estar muito desiludido pelo facto da China ter recusado dar autorização final para uma equipa da organização que iria investigar as origens da pandemia do coronavírus. Anteriormente, tinha sido anunciado que a China permitiria a entrada dos especialistas e alguns deles encontravam-se já a caminho da cidade chinesa de Wuhan, onde se iniciou a pandemia em dezembro de 2019.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As Nações Unidas consideram a crise humanitária no Iêmen a pior do mundo. O Iêmen já era um país pobre antes do conflito se intensificar em 2015, mas a luta contínua entre os Houthis, auxiliados e estimulados pelo Irão, e as forças do governo internacionalmente reconhecido causou uma devastação generalizada. Como disse o secretário do Estado Mike Pompeo numa declaração recente, o apoio do Irão aos Houthis alimenta o conflito no Iêmen e agrava a instabilidade do país. Esse apoio é liderado pela força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, o principal braço do regime iraniano na execução da sua política de apoio a grupos terroristas e insurgentes. A 8 de dezembro, os Estados Unidos aplicaram sanções a Hassan Irlou, um oficial daquela força que o Irã enviou recentemente a Sana'a como enviado do regime aos rebeldes Houthis. Como o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apontou em comunicado, o Irã é a única nação a reconhecer oficialmente e a nomear a chamada representação formal para os Houthis. Durante anos, Irlou apoiou os esforços da Força Quds no fornecimento de armas modernas e treinando os Houthis. Irlou manteve um relacionamento com o ex-comandante da Força Quds, Qassem Soleimani. Ele também forneceu treino a membros do Hezbollah no Irão. O secretário do Estado, Mike Pompeo, declarou que, ao despachar Irlou para o Iêmen, a Força Quds formaliza sua intenção de aumentar o apoio aos Houthis e complicar ainda mais os esforços internacionais para chegar a um acordo negociado. Os Estados Unidos, disse ele, continuam a apoiar os esforços para facilitar um cessar-fogo e um acordo político. A 8 de dezembro, os Estados Unidos também impuseram sanções à Universidade Internacional Al-Mustafa, sediada no Irão, para facilitar os esforços de recrutamento da Força Quds nas suas várias filiais internacionais. O paquistanês Yusuf Ali Mufaz, que esteve envolvido nos esforços da Força para planear e executar operações no Médio Oriente e nos Estados Unidos, também foi alvo de sanções. A Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão aproveita todas as oportunidades para avançar com a sua agenda violenta e destrutiva ao explorar conflitos em todo o Médio Oriente e coagir indivíduos vulneráveis a lutar em nome do regime iraniano, disse o secretário de Estado Pompeo. Os Estados Unidos continuarão a usar todas as ferramentas disponíveis para expor e combater esse comportamento perverso, concluiu Mike Pompeo. Acabamos de apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite.
Fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.